o Senhor está fazendo nesta tarde. Amém? Amém, amém, amém. Boa tarde, a graça e a paz de Jesus, igreja amada. Com Jesus, nós teremos um ano de 2025 abençoado. Porque Ele é nosso Deus, a palavra dEle promete que Ele diz, olha, eu estarei convosco, né? Todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. E se nós estivermos com Ele e permanecermos nele, há certeza que a cada dia de 2025, nós venceremos, nós seremos ajudados, nós seremos fortalecidos para passar as adversidades, passar as batalhas, aquilo que vier. Porque Ele, né, Ele faz com que a nossa fé seja afirmada. Então, nós não podemos, olha, esse ano o tema é que nós viemos para reinar, mas nós não podemos reinar sem o Rei dos Reis, aquele que reina para toda a eternidade. Então, vamos nos apegar cada vez mais a Ele. E aí, sim, nós daremos testemunhos extraordinários, né? E no decorrer da ministração, é claro que depois nós teremos um momento para testemunhos, mas no decorrer da administração, eu quero trazer alguns testemunhos para vocês, amém? Pode se sentar. Na leitura diária e nesse propósito de ler a Bíblia, né? Cada dia alguns capítulos. Esses dias atrás aí a gente está lendo Gênesis, né? E daí eu estava meditando em Gênesis 12. E nós vamos aqui no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Na continuidade ainda tem algo que o Senhor falou, declarou, que abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mas vamos ficar aqui, fiquei meditando aqui um tempo, no dia da leitura, desses dois primeiros versículos. Jesus, Deus falou com Abraão, falou com ele: olha, Abraão, saia da tua terra. Veja, a terra é o nosso lugar, lá era o lugar onde ele conquistou. É um ambiente, você pode observar assim que cada um de nós gostamos e amamos o lugar onde nós moramos, não é mesmo? A nossa terra, Ponta Grossa. Deus operou algo no meu coração, porque quando nós viemos aqui para Ponta Grossa há 33 anos, mais ou menos 34, eu não gostava da cidade de jeito nenhum. Eu vim para cá, né, eu vim mesmo, tanto é que meu marido veio 9 meses antes, ele só ia o final de semana para casa, porque eu não queria morar aqui em Ponta Grossa. E eu cheguei e achei essa cidade horrível, muito feia. Eu falava: onde que você veio me trazer? Que lugar? Eu não quero vir morar aqui. E aí minha mãe, muito sábia, dizendo assim: filha, você tem que acompanhar o teu marido. Ele está lá, ele ficava num quartinho lá na empresa, até ele nem alugou nada, porque estava esperando eu tomar uma decisão de vir com os filhos. E aí imagine a minha situação cômoda, casa nova, com o carro, com o cartão de crédito, tranquilo, e ele morando num quartinho, né? Não era nada justo. Mas eu ali, no meu coração, eu não queria sair do lugar onde estava, porque eu não gostei da cidade. Mas foi algo que o Senhor falou assim: estou enviando vocês para lá. Não adianta você falar que não, aí no meu caso, porque eu estava teimando, foi diferente de Abraão, né? Porque Deus tinha um propósito. E é claro que você se apega. Nós tínhamos acabado de construir uma casa dos nossos sonhos. E aí, ter que sair, deixar, recomeçar. E foi muito difícil a vinda para cá. Foi muito difícil. Eu não gostava. Mas depois eu passei a amar a cidade. Eu entendi o propósito, amo essa cidade como se eu tivesse nascido aqui. Então, nós gostamos do nosso lugar, é difícil mudanças. Agora, veja, quando o meu marido, né, mudava de emprego, a gente sabia que nós saíamos do lugar onde nós estávamos, iríamos para o outro com destino específico, porque ele tinha arrumado um trabalho, já sabia o endereço, né, tinha casa, já ia conhecer a cidade antes. Mas veja aqui a situação de Abraão. Abraão, né, saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, da tua família. É difícil deixar a família, não é mesmo? É difícil deixar a família, porque é tão bom você estar. Nós também tivemos que deixar a nossa família. Nós sempre moramos longe dos nossos pais, né? Agora, os pais dele já faleceram, o meu também, mas isso agora em fevereiro, dia 12, vai fazer 48 anos de casamento, e nós tivemos que sair do meio da nossa parentela e ir aonde tinha o trabalho. Então, eu sentia saudade, chegava na época que a gente não podia ir, né? Na época as festivas, era uma saudade, era difícil sair ali, né, do meio da parentela. Então, eu fico imaginando ali o que, que aconteceu com Abraão, que ele já estava estabelecido, já tinha, né, ele já era próspero. Mas, aí ele pode, a Bíblia não disse, ele perguntou: Deus, mas para onde que eu vou? Se eu já tenho um destino, se eu já tenho um endereço, a terra lá já é como aqui, ou melhor, né, como você sai para um outro lugar, será que a casa que eu vou morar vai ser melhor do que eu moro aqui? Todas são situações que nós perguntamos, né? Não, Abraão não relata. Abraão simplesmente ouviu e disse assim: eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí eu fico imaginando no coração de Abraão, assim, mas como que eu vou ser um grande povo se eu não tenho filho? Como que será? O povo será uma descendência? Mas aí é uma característica de Abraão que me chama a atenção, a fé de Abraão e a obediência, a disposição em obedecer. Por isso que, se nós formos olhar a vida de Abraão, foi aquele homem que reinou. Né? Olha, nós vamos reinar, ele reinou. Em tudo, ele sempre foi obediente. Então, ali, quero falar de chaves nesta tarde, que é você não questionar aquilo que Deus, né? Ele não questionou Deus. Ele simplesmente pegou tudo que tinha e foi andando. Daí, ele chegava no lugar e falava: será que é aqui? Deus não falava nada. E com a caravana, com os camelos, com os animais da época, com todos os seus servos, ia passando: será que é aqui? E passando o tempo, Deus falou, eu vou te mostrar. E aí eu vejo a confiança, a fé em Abraão, a confiança em Deus, uma característica tremenda na vida de Abraão, a confiança em Deus. Então, neste ano de 2025, não só de 2025, em todos os anos das nossas vidas, confiarmos em Deus, apegarmos às promessas, aquilo que Deus fala aqui na palavra, não é o que o homem fala, mas é o que Deus fala. Nós temos que crer e tomarmos posse, porque Deus, ele não vai mentir. Deus não mente. Nós sim podemos mentir, não devemos, mas acontece, né? Nós falhamos, mas aquilo que Deus fala, ele vela para cumprir a sua palavra. E, não, eu vou te mostrar um lugar. E Abraão, na sua confiança e na fé, porque o que, que é a fé? Né? Se nós formos lá para Hebreus, fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, Deus falou com Abraão e ele exercitou fé. Ele teve uma fé firme, né? Porque é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, ele esperava, ele tinha certeza que em Deus colocaria um lugar que o lugar, naquele lugar onde Deus, né, ele estava com Deus e ele seria bem sucedido, ele seria próspero, Deus supriria todas as necessidades. Então nós precisamos ter essa convicção de Abraão, né, porque a promessa de Deus diz assim, ó, Deus suprirá todas as tuas necessidades. Ele não fala assim que ele vai suprir todos os teus sonhos, ele fala que ele vai suprir todas as tuas necessidades. Mas Deus também, né, ele também, ele abençoa com os sonhos que nós temos também. Mas as necessidades, isso a palavra de Deus diz ali, e ele não pode deixar de cumprir aquilo que ele prometeu, amém? Então, se nós caminhamos no dia a dia, como Abraão foi caminhando, até que chegou, até que encontrou o lugar onde Deus falou, é aqui, é aqui. E além, ele levou Ló junto, só que ele levou Ló junto, o sobrinho, e não era para acontecer isso, mas ele com certeza, com amor, se compadeceu e levou Ló. E aí Ló olhou, né, os olhos dele se olharam, aparentemente que era o melhor lugar, a terra mais fértil. Olha aqui, mais uma chave para nós. Eu acho que quem sabe se fosse eu e você, a gente não faria como Ló? Se tivesse que escolher um lugar, aquilo que era que os nossos olhos vinham, ah, não, eu vou... Então, não, Abraão falou, pode ficar, Ló, porque eu tenho a promessa de Deus, eu sei o Deus que eu tenho crido. Nós temos que ter essa convicção, que o Deus que nós cremos, ele é poderoso, ele não abandona. Se você caminhar na presença dele, como ela falou, você pode reivindicar as promessas. Se anda na presença, as coisas vão acontecendo. E o que aconteceu ali, né, na vida de Abraão? Ele prosperou muito. As coisas foram acontecendo, claro que tinha batalhas. Gente, no meio das promessas, daquilo que Deus vai falando, nós vamos enfrentando os desafios no dia a dia. Nós vamos enfrentando as lutas. Existe a oposição. Nós não podemos pensar que nós vamos viver assim, que o evangelho é algo mágico. Não, gente, nós temos que ter uma fé madura e entender que no meio de todas as adversidades, no meio daquilo que pode nos acontecer, ele está conosco. Então, esse firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que Deus vai me livrar, eu espero que Deus vai me fortalecer, eu espero que Deus não vai me desamparar, e Ele não vai me desamparar, Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus, Ele é aquele que Ele prometeu que enviou o Seu Filho, e através disso eu posso ser salvo, eu sou salvo. Você tem todo dia se apropriar da salvação e saber que você é de Jesus, né? Que você foi salvo e transformado através de Jesus. Mas nós sabemos que muitas coisas podem nos atrapalhar nessa caminhada. Abraão, em momento nenhum, a Bíblia diz aqui que ele relatou que ele teve medo. Você já leu em alguma parte que Abraão teve medo? E ele era um homem diferente, né? Porque você ser enviado para um lugar que você não conhece, sem saber aonde, ó, vai indo, eu vou te mostrar. Acho que bateria um medo, né, em qualquer um de nós. E nós temos pessoas, personagens bíblicos aqui, homens extraordinários que tiveram medo. Que tiveram medo. Veja bem, Elias. Elias, ele conhecia o poder de Deus. Ele sabia do poder extraordinário de Deus. Ele desafiou os profetas de Baal ali, olha, zombando deles, porque ele sabia que Deus era poderoso e que iria mostrar àqueles lá que Deus era realmente poderoso. Tanto é que o fogo veio, lambeu aquele holocausto e aqueles outros profetas lá, os falsos profetas, né? Eles estavam lá pedindo, clamando, se cortando, fazendo de tudo e nada acontecia. E numa atitude de fé ali, Elias, olha, algo foi extraordinário. Mas logo em seguida, ele teve medo de Jezabel. Então, tem momentos que às vezes você pode vacilar. Agora, na vida de Abraão, a gente não vê nenhum vacilo. E teve algumas situações assim, mas em questão de ter medo, de... se esconder. Tanto é que Elias acabou indo para uma caverna, num momento depressivo, com medo de ser morto pela Jezabel. Né? Mas é um grande homem de Deus, com certeza. Mas o medo paralisou por um tempo a vida ministerial do profeta Elias. E pode nos paralisar. É claro que nós passamos por situações assim. Mas nós não podemos deixar que o medo nos vença. A fé sempre tem que vencer, amém? Diga assim, que em 2025, a minha fé vença todo dia qualquer medo que possa surgir. Declare, profetize isso, amém? Esse mês é o mês de profetizar. Você declare, a minha fé vai anular todo medo em nome de Jesus. A minha fé vai anular todo medo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É? Então, eu vejo também outro personagem que é grandioso, que é Daniel. Daniel, ainda menino, foi levado, né, no meio do povo, o povo que era um povo que não cria em Deus, era o povo, ele não deixou se corromper, ele manteve a fé firme. E ali, Nabucodonosor, aquele decreto que teria, ele fez uma estátua de ouro lá, enorme, acho que é de 15 metros, se eu não me engano, não tenho bem certeza, mas é isso, ou 5 metros, não sei. Mas era uma estátua enorme. E todos teriam que se dobrar 3 vezes ao dia, né, dobrar. E quem não fizesse isso, o decreto era o decreto de morte. E ele foi firme. A fé dele, firme fundamento das coisas que ele não via, mas que ele esperava. E ele falou assim, eu posso até ser lançada numa fornalha, mas o meu Deus, a fé do meu Deus, enfim, essa fé inabalável, a confiança, a fé inabalável e a confiança, o que que aconteceu? Nós conhecemos a história. Ele e mais outros foram lançados na fornalha, mais aquecida 7 vezes mais, mas nem o cabelo, né, dele e dos outros queimou, só queimou as amarras ali, porque o Senhor o livrou ali na fornalha. Então, o que que pode acontecer quando nós estamos na fornalha? Quem aqui já passou por fornalha? Quantas vezes? Não dá nem para contar, né? Quantas vezes nós passamos. E são nesses momentos que muitas vezes o medo quer nos paralisar. E aí, nós precisamos ir para a palavra, nos alimentarmos da palavra, nos apropriarmos dessa promessa, declarar, profetizar, falar em voz alta as promessas, a palavra de Deus na casa, porque é muito melhor, né? E é claro que é bênção e traz o resultado quando nós oramos a palavra, quando nós declaramos a palavra, não aquilo que você acha, mas aquilo que está aqui na palavra. Por isso que nós incentivamos o povo a ler, a meditar, para você grifar, você se apropriar daquilo que está na palavra, e nos momentos que o medo vem para abater, as situações, você vai declarar a palavra, você declara a palavra, e quando você ouve a palavra, quando você declara a palavra, como é que nós podemos, como que é a fé, de que jeito que é a fé? Como que vai aumentar a nossa fé? A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não se alimenta diariamente dessa palavra, que é o pão vivo que veio do céu, Jesus é a palavra, ele é o pão vivo que veio do céu, o pão que alimenta, nós vamos sucumbir. A nossa fé, olha, ela vai ficando fraca, e daí vem os questionamentos, vem as interrogações. E no, na nossa caminhada cristã, como foi uma caminhada na vida de Abraão, essas circunstâncias acontecem. Por que que muitos desistem? Por que que muitos voltam atrás? Por que que muitos até apostatam, deixam até de crer em Deus? Tem uns que deixam de crer e às vezes falar contra Deus, porque se deixou levar por momentos, por insegurança. Mas agora o que que vai acontecer na minha vida? Abraão falou, e agora? Estou saindo aqui, o que será que vai acontecer na minha vida? Não, Deus falou, ele não vai me desamparar. Ele é o meu Deus. Por isso que nós declaramos aqui, se Deus é... Vamos falar, gente? Se Deus... Ninguém. gente, se Deus é, fala assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? É isso que tem que nortear a nossa vida neste ano de 2025, a fé viva, a confiança em Deus e na palavra de Deus. Agora eu vejo um exemplo tão grandioso no Novo Testamento, Estevão. Estevão também é um personagem, aquele homem cheio do Espírito Santo. Ele fez um discurso confrontando todo lá os fariseus, todo aquele pessoal, né, que era contra Jesus e contra os discípulos, e ele sabia que ele poderia ser morto, e ele foi morto de uma forma, né, ele foi apedrejado, mas em momento algum demonstrou medo. Ele simplesmente se prostrou ali naquela atitude de confiança, o céu se abriu e ele pôde ver a glória de Deus, e ele faleceu ali diante de Deus, um mártir, mas ele foi até o fim com a convicção. E é claro que o galardão dele é inestimável, né? Com certeza inestimável. Então vamos trazer para nós, gente, profetize a cada dia, declare a cada dia. Não deixe o medo, não deixe a incerteza, não deixe a incredulidade, não deixe as setas de Satanás lançarem. Se é uma situação que você não consegue enxergar, porque muitas coisas a gente não consegue ver. E por isso que eu quero aqui dar o primeiro testemunho. Coloque a foto do meu neto aí, do nosso neto. Sei que muitos aqui, intercessores, muitas pessoas da igreja já oraram, intercederam pelo Pedro Henrique, o nosso primeiro neto. É que tá ruim aqui porque é de um vídeo, né? Mas, então, o Pedro Henrique é o nosso primeiro neto. Em abril ele vai fazer 21 anos, mas você olhando assim, é cara de menininho, né? Ele aparece bem menos do que ele tem. Então, o nosso primeiro neto, que alegria, né? Veio o Pedro Henrique. E logo que ele começou a andar, nós percebíamos que ele balançava muito a perninha e sempre caía de um lado. Balançava a perninha e sempre caía de um lado. E eu achava que era por conta que era algo motor, que poderia ser algo ali no processo, enfim, né, dos primeiros passos. Mas o tempo foi passando e com 2 anos nós tivemos o diagnóstico, porque daí as coisas foram se agravando, ele caía muito. E aí um médico pediu para que ele fizesse um eletroencefalo, e aí ele foi diagnosticado com uma epilepsia atípica. E começou a nossa luta, né? Desde 2 aninhos tomando medicamentos, e assim, foi uma batalha durante muito tempo, e continua sendo, mas nós continuamos declarando e profetizando, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar aqui e falar que ele está completamente curado. Mas o que aconteceu no final do ano foi algo extraordinário. Porque ele sempre foi um menino amoroso, alegre. Onde ele está, ele tem algo assim muito bom, né? É gostoso de estar com ele. Quando meu marido teve AVC, o Pedro foi meu braço direito e esquerdo, porque ele ajudava a tirar meu marido da cadeira de roda e dar banho. E foi na época que era na aula online, até ele contava para o professor, falava: professor, agora eu preciso cuidar do meu avô. Então, foi algo lindo. Ele assim, uma dedicação. Se não fosse o Pedro para a gente, né, e a gente cuidando dele, ele cuidando da gente. E foram muitas batalhas em relação a essa questão. Só que daí chegou uma época quando ele começou a ficar muito triste, muito retraído, porque ele foi amadurecendo e foi percebendo a gravidade do problema dele. E os sonhos que ele tinha, né? Então, ele queria servir o exército, todo alegre, todo feliz, agora eu quero. Claro que chegou lá, ele foi barrado, foi dispensado. Daí ele falou: boia, porque agora eu fiz 18 anos, eu posso dirigir. Falei: Pedro, não tem como. Mas não dava, não tem, meu amor. E aí ele queria trabalhar. Então começou a luta desde que ele queria trabalhar, ele fazia currículo, ele dobrava o joelho e orava, e não, e não, e não, e não, em vários lugares não. E isso, né, foi cada vez mais deixando triste. E aquele menino alegre, aquele menino feliz, foi ficando no quarto. Vamos conversar, Pedro? Não quero falar, avó. E eu falei, meu Jesus, minha preocupação de uma depressão, né? Mas eu comecei a declarar e comecei a profetizar, falei, Senhor, para o Senhor nada é impossível. E olha quando Deus faz, amados, Ele faz de uma forma. E também o pai do Pedro, algum tempo nós estávamos orando para que tivesse um emprego registrado. Ele sempre estava trabalhando como Uber, 99, e aquela batalha na estrada, e ele gostava sempre de trabalhar à noite. E a preocupação que a gente tem, né? E ele estava trabalhando em Santa Catarina, uma pessoa perdeu o ônibus, ele tinha uma reunião, olha como que Deus faz. Uma reunião, e era 150 quilômetros da cidade. Meu filho aceitou a chamada, era pelo 99, e começaram a conversar. E ele perguntou para aquele homem, você trabalha em quê? Aí ele falou onde era. Passado mais um tempo, ele falou, você não tem emprego para o meu filho? Eu tenho um filho de 20 anos que está querendo muito trabalhar. Não, pode trazer. Pode trazer, que eu emprego já. Daí, passado mais um pouco, falou assim, e para mim também você não tem? Tenho sim. Tenho sim. E quando meu filho falou, eu falei, mas como que a pessoa sem te conhecer já vai estar dando emprego? Mãe, é Deus, mãe. Né? Na hora assim, a gente, quando Deus faz, parece até que você fala, como é que fez? Amados, para resumir, foram 4 dias trabalharam ganhando por dia, daí no quinto eles foram registrados. O Pedro, aqui, ó, o primeiro salário dele, ele comprando o celular dele, alegria, ele chorou. Ele chorava a hora que, na frente do pessoal, não, mas ele chorava a hora que ele entrava no carro, agradecendo a Deus, chorando, sabe? Chorando. Então, e claro que é a nossa preocupação, mas eles estão morando junto por conta da empresa, alimentação por conta da empresa. Eu não sei se vai passar o período de experiência, o que vai acontecer com o Pedro, só que o Pedro conquistou as pessoas lá. Ele é muito animado, ele é esforçado, tem essa questão, mas eu creio que o Senhor está cuidando, mas o fato dele ter conseguido, o fato dele, um dia ele chorava lá na minha casa, dobrando, vó, eu quero trabalhar, vó, eu quero ter o meu dinheirinho, vó, eu quero trabalhar. Eu falava, você vai conseguir, uma hora você vai conseguir. E aí foi de uma forma tão inesperada, foi uma coisa que você viu claramente a mão de Deus no momento exato que meu filho aceitou aquela corrida e conversando, e eles estão lá. E agora, amanhã, nós vamos fazer uma surpresa lá para eles. Porque chegou no ano novo, falou, vó, você não vem aqui, que está com saudade, né? Ele ficou muito conosco, né? Ele, praticamente, assim, dentro de casa o tempo inteiro, os pais trabalhando e ele ali conosco. E ele com saudade, claro. Falei, não, agora ano novo, imagine, não tem como. Acho que só nas férias que a avó vai. Mas a minha filha falou, mãe, a minha neta, a outra neta, gosta muito do primo e ela está com muita saudade. Como a minha filha tirou uns dias de férias e falou, eu preciso ir para algum lugar. Daí ela falou, mãe, eu quero ir para um lugar. Eu quero ir lá em Piçarras, onde eles estão, porque eu quero ver o Pedro, eu quero fazer surpresa para ele. Amanhã nós vamos fazer surpresa para ele. Ai, como eu estou feliz, gente. Como eu estou feliz. Então, daí a minha filha locou lá um apartamento, falou, mãe, vamos, né? Vamos, e aí a gente vai ficar, mas nós não vamos contar, nós vamos chegar fazendo surpresa. O que eu quero dizer para vocês, assim, que muitas vezes, é claro que eu senti medo, até de deixar ele. Todos nós, a mãe também, por conta daquilo que a gente já vivenciou. Mas quando Deus faz, Ele faz por completo. E só a alegria dele ter conseguido foi algo extraordinário. Então, é nessa nossa caminhada, nós precisamos realmente vencer esses momentos de medo. E daí eu falei, Senhor, é Deus, posso? Por que que eu estou deixando isso tomar conta do meu coração? Daí você vai para a promessa, para a palavra de Deus. E aí você reina com Jesus através das circunstâncias, através das situações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, aí agora eu vou dar continuidade aqui, porque o pastor Zudemar está de férias. E aí vai ser no momento dos testemunhos. Mas antes de eu encerrar a palavra, eu quero dar mais um testemunho. Como nós falamos, o ano duplamente abençoado, então eu vejo ali que foi tremendo, uma questão de dupla bênção nas nossas vidas, para a vida deles também. Mas também falando sobre a questão que quando Deus coloca no teu coração a questão de ofertar. Poderia ter falado isso na hora da oferta, mas eu quis não interromper para fazer. Em outubro, eu e meu marido, nós conversamos e nós sentimos assim, de Deus algo para direcionar, para a gente ofertar na vida do apóstolo Nelson e da apóstola Olívia. E também fizemos a oferta de propósito agora aqui no dia primeiro, levamos lá. Mas foi algo assim, para honrar, porque eles, o pastor Nelson e a pastora Olívia nos acolheram, nós, e sempre assim como pais nas nossas vidas, né? Eu, só para dizer para vocês, algo que Deus fez, que nós estamos assim sonhando. O resultado dessa oferta não foi porque a gente pensou, mas foi para honrar mesmo. Foi 45 vezes mais aquilo que nós ofertamos. Algo que nós não esperávamos aconteceu. Então, vamos glorificar o nome do Senhor.